Olá, Henrique, vem comentar aqui com a gente hoje esses sinais que estão sendo dados. Hoje, inclusive, nós tivemos a confirmação, aliás, ontem, de uma primeira mulher na equipe econômica que está sendo montada pelo Fernando Haddad. Fernando Haddad que inicialmente não teve um grande apoio por parte do mercado, não. Enfim, qual é a leitura que está sendo feita, Paulo Henrique, dessas nomeações, dessas indicações todas que estão começando a surgir por parte do futuro governo Lula, hein?
Realmente, os sinais estão bastante contraditórios aqui, né? Por um lado, você vê o governo tentando aprovar a PEC, isto é, aumentando o seu limite para gastos ali, e aí o mercado tem uma leitura que, poxa, existe pouco comprometimento com o equilíbrio fiscal, né? E, por outro lado, eventualmente um ministro ou um membro que esteja ligado à equipe econômica falando que, não, nosso governo, a gente está preocupado com isso sim, a gente entende que o país, para crescer, precisa de ter contas públicas fortes e que, realmente, qualquer desvio muito acelerado pode gerar inflação no segundo momento. Então, por isso que a gente tem visto aí bastante dias entre euforia e pessimismo, né? A gente teve ontem uma alta do índice Bovespa ali, até uma alta bastante expressiva, mas realmente nos dias anteriores, nas semanas anteriores, a gente teve quedas bastante bruscas também, né? Os principais papéis que acabaram sofrendo foram os papéis ligados, estatais, certamente por conta do receio de, eventualmente, né, essa mudança na lei dos estatais e nomeações políticas e não com caráter técnico, até mesmo a utilização dessas empresas, seja lá bancos, empresas de energia, enfim, utilização dessas empresas com algum caráter político, né? Então, isso realmente gera uma certa incerteza, instabilidade no mercado, e por isso que a gente tem visto bolsa e câmbio bastante voláteis. Mas realmente, foi o que a gente falou. Apesar das nomeações ainda, vamos dizer, a gente não tem uma mensagem muito clara, né, de como será tocada a política econômica, né, e de fato como a política monetária acaba suportando tudo isso, né? A gente até então tem um Banco Central, entre aspas, independente, né, que pode realmente tem como prerrogativa o combate, a gestão da política monetária no combate à inflação e até mesmo protegendo o poder de compra da nossa moeda, né? Mas, de fato, existem algumas mensagens bastante contraditórias. O Lula, eventualmente, fazendo um discurso ou outro para um grupo, para uma entidade, falando que a principal preocupação é que chegue dinheiro nesses grupos ou nesses setores. Por outro lado, o Haddad dando algumas sinalizações que vai ser um pouco mais altas com relação à política fiscal. Enfim, então está muito confuso, muito contraditório. E, realmente, todas essas medidas, até mesmo as canetadas do Supremo dessa semana, né, abrindo espaço para que, de fato, o Auxílio Brasil de R$600 fique fora do orçamento. Enfim, então isso tudo facilita com que o PT possa, inclusive, dentro da Câmara, ter algum tipo de benefício ou uma facilitação da aprovação da PEC, né? A questão do orçamento secreto também, que foi, entre aspas, derrubado ali pelo Supremo. Então, a gente está vivendo realmente um momento de muita incerteza, mas eu acho que a partir de 1º de janeiro a gente vai ter sinalizações mais claras, de fato, para que caminho nós vamos em termos de política fiscal, principalmente, que eu acho que é a principal preocupação hoje, né? Que realmente o governo, poxa, vai atender essas pequenas demandas somente para atender os auxílios e tudo mais, e por isso está pedindo, entre aspas, esse cheque especial, né? Esse limite fora do orçamento para poder fazer isso, ou se de fato vai ter uma política fiscal um pouco mais frouxa, né? Gerando, no segundo momento, podendo gerar no segundo momento um pouquinho mais de inflação, e aí, de fato, a gente deve ter juros altos por mais tempo. Mas acho que ainda é muito cedo para a gente também especular qualquer coisa, mas realmente, como eu falei, as sinalizações são bastante contraditórias e adversas, então, por isso que a gente tem visto dias de pessimismo, de euforia aí no mercado, ações estatais, como eu falei, sofrendo muito, e o câmbio também nessa loucura, né? Um dia subindo, um dia caindo, muita volatilidade pela frente, com certeza, que a gente deve ter nas próximas semanas.
Agora, Paulo Henrique, eu citei aqui a indicação do Haddad e que ela não foi bem recebida pelo mercado, e é isso que você, de certa forma, também está confirmando e detalhando aqui. Agora, eu queria fazer uma pergunta. O Haddad ele ainda não montou a sua equipe em sua totalidade e fez uma ou duas indicações ali, já uma ou duas escolhas. Existe aí uma divisão do Ministério, né? Ele não vai tomar conta, digamos, da economia do país sozinho, vai ter ministro de desenvolvimento, enfim, tem uma outra estrutura que está sendo montada, até com muita crítica em relação ao número de ministérios que estão sendo criados. Até agora nós temos, se não me engano, 37. Mas a minha pergunta é a seguinte: nós já tivemos situações no Brasil em que o ministro da Fazenda não era exatamente o economista. O caso mais simbólico é o de Fernando Henrique Cardoso. O que o mercado gostaria, Paulo, é de uma clareza em relação à formação dessa equipe? Ou seja, minha pergunta é: se o Haddad ele acertar eventualmente, se ele der sinais de montagem de uma boa equipe, isso pode trazer uma certa calma? Ou a indicação do Haddad para o mercado já estabelece um tipo de condução da economia que para o mercado isso já não vai ter alteração, porque independentemente da equipe que ele montar, é ele e Lula, os dois, que vão acabar definindo o tipo de política econômica que o país vai ter a partir do dia 1º. A montagem de uma outra equipe, ou de uma equipe, digamos, mais com um perfil que fosse mais agradável ao mercado, ajudaria a mudar o humor do mercado em relação ao governo?
Certamente, Cacá. Como você mesmo bem falou, a gente teve algumas experiências anteriores que o ministro não necessariamente era um economista renomado, né, que trouxesse credibilidade. Realmente, o mercado ele olha muito mais o time e, de fato, qual a corrente, né, que aquele ministro tá seguindo em termos de política fiscal, falando especificamente de política fiscal, do que efetivamente o nome, porque a gente entende também que, eventualmente, o ministro que está fazendo, ele precisa ter algum traquejo político para eventualmente andar com algumas pautas importantes aí para o desenvolvimento do país, né? Principalmente para a gente conseguir manter a estabilidade econômica. Palocci, né, lá no primeiro ano do governo Lula, né, poxa, era um médico, né, mas a equipe, Meirelles, todas as pessoas envolvidas ali naquele primeiro momento acabaram trazendo credibilidade para aquela equipe, para aquele time. E realmente a gente teve até no primeiro ano do governo Lula uma economia relativamente organizada, né? Do ponto de vista fiscal, principalmente, a gente teve até superávit fiscal melhor do que no último ano de Fernando Henrique. Né? Como você mesmo utilizou de exemplo, né? O próprio presidente Fernando Henrique. Então, de fato, o time faz muita diferença. Né? Quando você coloca pessoas, primeiro, de boa capacidade técnica, né? Que entendem de fato de política econômica, né? E que consegue ancorar essas expectativas, certamente dá um alento para o mercado, que, de novo, o ministro às vezes é uma figura política que às vezes você precisa, nesse momento, de negociar com o Congresso, eventualmente uma reforma administrativa, uma reforma tributária e tudo mais. A gente sabe que existe um jogo forte e que precisa ser vencido, né? Mas, de novo, tendo uma equipe econômica respaldada ali, um time bom, que o mercado entenda que é pró-mercado, que não vai fazer nenhuma atrocidade, que vai respeitar contratos, que vai gerar algum tipo de previsibilidade, certamente isso tudo ajuda a acalmar esses ânimos, e essa volatilidade tende a ser menor num cenário desse.
Ok, Paulo, muito obrigado, boa semana, bom trabalho e Feliz Natal, Paulo, porque eu acho que agora a gente só volta a conversar eventualmente mais pra frente, depois do Natal. Bom Natal para você.
É isso aí. Muito obrigado, Cacá. Um Feliz Natal a todos, da Band, os ouvintes também. Que vocês tenham uma noite especial, né? E que tenham uma semana repleta de realizações. Grande abraço.
Grande abraço.